have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you.
E está no ar o episódio de número 55 do NBA das Minas. Eu sou Sabrina Araújo e serei sua host de hoje. Lembramos que esse podcast chega para vocês via Central 3. Não esquece de seguir a gente lá no Twitter, @NBAdasmina, e também no nosso Instagram, @NBAdasminapod. Antes de iniciar a gravação de hoje, vamos apresentar o time que está aqui comigo. Sejam bem-vindas, meninas!
Olá, gente! Eu sou a Carol. Tudo bom com vocês?
Oi, pessoal, sou a Agatha Máximo. Oi, meninas, tudo ótimo, e vocês?
Olá, pessoal, aqui é a Drica e Varine. Eu tô ótima, né, gente? Acabei de dar uma varrida aqui na minha casa, se é que vocês me entendem. E além de tudo, ainda chego pra gravar um episódio como esse. O famoso A Humilhada vai ser exaltada hoje nesse podcast. Eu estou ótima.
Inclusive, Drica, achei que faltou feijão nesse Oi da Agatha aí, nem parece que ela não vai ser, que o OKC não vai ser varrido mais nessa série, era o que todo mundo esperava.
Sabrina.
E ela vai me falar, oi, tudo bem?
Tô bem. Sabrina, seu time começou perdendo, qual é a moral que tens para falar sobre o meu?
Não,
né?
Mas eu vou
em segundo lugar, o Chris Paul chegou, gente, o Chris Paul não tinha chegado ainda, esse era o problema, chegou ontem. Clutch, muito clutch. Por isso que eu não chamo ele de point guard, eu chamo ele de point god. Perfeito.
Mas eu vou defender a Sabrina. Gente, ela justamente estava te cobrando essa postura mais animada, não entendeu?
Eu já falei aqui, ó, faz dois episódios. O Thunder vai falar por mim nas quadras. Esse ano eu não vou me vangloriar. Primeiro, porque eu sempre me ferro quando eu falo que alguma coisa vai acontecer. E segundo, porque eu confio no meu time.
Justo, justo.
Uma mulher confiante, né? Também iludida. Acontece. Tá tudo bem. Mas pode ser que eu preferia mil vezes que o OKC passasse do Rockets, da equipe Rockets, decolando. E desculpa, gente, trocadilho. Mas vamos aos salves de hoje também. É, nós participamos aí de algumas coisinhas nas últimas semanas, nos últimos dias. Primeiro, agradecer todos os convites, todo mundo que a gente está conseguindo gravar, a gente desdobra, na verdade, para ter tempo de conseguir gravar com vocês e se ajustar, enfim, tentar entregar o que a gente consegue, né? Então, agradecer primeiro o podcast de quinta, a gente está fazendo aí uma participação, acho que semanal praticamente, no podcast, no mini podcast que eles estão soltando, que é o Prato do Dia. Então, todo dia, na hora do almoço, vocês acessem lá o de quinta, vai ter um mini podcast de uns 10 minutinhos sobre a rodada da noite anterior. E fazemos uns trocadilhos aí com menu, entrada, prato principal. Acompanhe, já tem o da NBA das Minas dessa semana lá disponível. Agradecer novamente, né, o pessoal do Live Basketball BR, que... Poxa, toda semana quase nos convidam para participar das lives que eles estão fazendo no YouTube, que é o Corujão. A gente dorme, gente, à tarde para conseguir ficar até as 2 da manhã gravando com eles. Quando a Drica, a Agatha, a Carol, eu somos convidadas, praticamente toda semana a gente está lá, quase sócios, mas nós não somos ainda do Live Basketball BR, tá? Só para avisar. Gravamos ainda, eu tive uma participação no podcast Bandeja, que não, Bandejão, na verdade, que é do canal Bandeja lá no YouTube. Agora eles estão com podcast. Falamos um pouquinho aí das séries da primeira semana. E ainda teve a participação da Carol no Highcast, no For the Win. Para falar bastante também aí dessas séries, conferências, palpites. A Carol já errou alguns, já acertou outros. E os da Carol e da... Desculpa, da Agatha e da Drica, as últimas participações, acho que a gente avisou no último podcast também. Se esquecemos de alguma coisa, cobra a gente. Se quiserem fazer mais convites, podem fazer, fiquem à vontade. A gente gosta muito de poder falar com outras pessoas, com outros públicos, talvez chegar em lugares que a gente ainda não chega, né? Então, essa troca pra gente é bem legal. Aquela já jogando... Oi, gente, convida a gente! Vamos à pauta de hoje. Ó, a pauta ia ser outra, mas para vocês que acompanham aí as meninas no Twitter, a Carol não tem time no playoff. A única coisa que a Carol conseguiu foi uma pick 2 Golden State Warriors muito organizado. Não sei mais o que eu faço com esse time, porque as caras fizeram planejamento para 30 anos, claramente. E aí é a única que o Golden State Warriors deu para Carol nos últimos dias. Agora, Carol, tá feliz?
Muito feliz. Muito, muito feliz. Olha, a segunda pick foi como mesmo disseram, né? A segunda pick é muito melhor do que é tão boa quanto a primeira. Então, assim, vamos ver o que é que o time vai fazer agora com isso, né?
Bom, vamos lembrar que Luka Doncic foi uma segunda pick, né? Se alguém aí lembra.
É, então... né? A gente faz questão de lembrar que o Suns deixou passar, né?
Doncic foi a terceira, não foi?
Nossa, ele foi...
Eu quero dizer que a joia maravilhosa dessa NBA foi terceira escolha. Eu não vou nem dizer quem é, né? Não vou nem dizer quem é. Não, é, não estou me referindo a Luka Doncic, que fique bem claro.
Ai, Drica, pronto, começou. Bom, gente, fiz essa pauta porque, apesar de não ter nenhuma torcedora do Dallas Mavericks aqui, inclusive quase esquecemos de colocar Luka Doncic na pauta, é nítido como os garotos mais jovens, né, a geração Y, que na verdade é mais nova quase do que Y, eles são muito novos, mais novos do que a Agatha, olha, vejam bem vocês. Eles estão... voando nesses playoffs, na verdade, fazendo a diferença para times que a gente pensava que iam ser talvez varridos ou que teriam problemas aí nesse início de playoffs, nessa primeira rodada, e que estão dando até uma certa margem, um conforto para os times. E, então, entraram nos playoffs com uma maturidade de gente que está jogando há muito tempo, embora tenham sido, sim, jogadores são novos, mas eles estão... assumindo uma responsabilidade dentro das franquias nas quais eles estão já há algum tempo, né? E isso tem feito claramente a diferença. Não o Luka Doncic, que mal chegou, mas tudo bem. Mas o Luka Doncic a gente quase esqueceu de colocar na pauta, fica aí a curiosidade, porque realmente não parece que ele é um jovem, que ele tem apenas 21 anos e que ele chegou na NBA ontem praticamente. Então, hoje nós decidimos, a gente até falar um pouco das séries, dessa primeira série, tentar destrinchar aí um pouco os times, mas a gente mudou, porque não tem como não falar desses talentos, desses meninos, desses jogadores tão novos e que estão fazendo a diferença, que estão dando gosto de ver. E aí fica um recado. Eu quase fui barrada de citar, eu só queria citar um jogador e o meu time, nós somos um time, entendeu? As minhas colegas de podcast me barraram, mas eu vou falar, mesmo assim, sobre uma pessoa no fim desse podcast. E
aí você tava indo ouvir... tão bem até agora, Sabrina.
Detalhe, a gente teve um problema também com a primeira gravação, então essa é a segunda gravação do dia. E aí as meninas tiveram fé de que eu iria esquecer de citar este jogador, porque, né, já é a segunda gravação, mas eu vou citar sim.
Na verdade, a gravação anterior foi interrompida porque, assim, a plataforma que a gente estava utilizando se negou a gravar depois que você mencionou certas pessoas.
Exatamente. Calúnia. Isso que a Drica falou. Calúnia não, foi real. Acabei de receber aqui um e-mail dos desenvolvedores. Brincadeira. Mas sim, Sabrina, foi isso mesmo. Você quer colocar uma pessoa que, francamente, não tem nem por que estar nessa lista. Não tem porquê, meu Deus, não tem porquê. Sério, nossos ouvintes, vocês vão ouvir esse podcast todo, vocês vão entender. Por favor, falem nos comentários o que vocês acharam dessa citação. Vocês podem gargalhar também nos comentários, porque a gente já gargalhou demais aqui com a Sabrina quando ela teve a ideia de inserir esse nomezinho nesse podcast hoje.
Bom, vocês estão vendo, né? Mas beleza, vamos lá. Vamos começar pelo jogador que, né, não tem nem como, a gente quase esqueceu, mas ele tem que ser o primeiro, que é o próprio Luka Doncic, que está voando nas suas primeiras aparições de playoffs. Fica aí dois lembretes, tá? É a primeira aparição e ele está jogando, no, o Dallas Mavericks não está jogando contra qualquer time, né? Está jogando contra o segundo time de Los Angeles, que é o Los Angeles Clippers. Desculpa o clubismo, eu não me aguentei agora, eu tenho que parar com isso. Então, voltando. Contra o Los Angeles, que brincadeiras à parte, é um baita time, já era um time pronto. Quando recebeu o Kawhi Leonard, atual campeão, inclusive, da NBA, e o Paul George, naquela transição louca que ninguém esperava, foi um susto para todo mundo, principalmente para o torcedor do Lakers. Então é um time pronto, que agora, durante a bolha, não mostrou muito, né, na temporada regular, mas esses times que estavam indo bem, assim, que já estavam meio que com um playoff garantido, também não estavam fazendo muita coisa mesmo, e eles não, melhor do que se lesionar e perder um jogador bom nos playoffs, né? Estão corretos, não posso nem criticar. Então, o Luka Doncic, que veio da Euroleague, ele já era muito bom. Se você estava assistindo essa semana o Sextou lá da Alana Ambrosio, e ela fez uma entrevista muito bacana, depois vocês podem assistir lá no Watch ESPN. E aí o Luka Doncic foi citado, né, como um jogador que lá na Euroleague, sei lá, lá na Europa, ele com 16 anos já fazia o que ele está fazendo agora. Então, para quem já ouvia jogar, para quem já acompanhava, não é muito uma surpresa o que ele tem feito na NBA, embora uma coisa é o basquete na Europa, outra coisa é o basquete na NBA, e uma série de playoff, né, em que você enfrenta o Kawhi Leonard, Paul George e um time até que pronto, que é o Los Angeles Clippers, que inclusive tem o sexto e o sétimo homem brigando pelo sexto título de sexto homem da Liga esse ano, fica um pouco mais complicado você falar que o Luka Doncic vai brilhar tanto. E mesmo assim, acredito eu que ele está brilhando. Meninas, o que vocês acham? Teve alguma surpresa ou vocês já esperavam tudo isso? Teve alguma decepção de Luka Doncic nesses três primeiros jogos?
Não, para mim não, pelo menos. Acho que no primeiro jogo ele sofreu um pouquinho com questão da marcação, mas fora isso, perfeito. Por enquanto, irretocável. E não é que eu já esperava que ele fosse fazer isso, mas eu tava esperando coisas incríveis acontecerem, né? Com relação a ele. Mas ele, cada dia que passa, eu fico mais impressionada de assistir. Inclusive, ele tá quebrando um monte de recorde, né? Já quebrou uns dois nesse playoff. Ele é o único jogador que tem 30 pontos, pelo menos 30 pontos, pelo menos 12 rebotes e pelo menos 15 assistências num jogo com menos de 30 minutos jogados. E ele é o único que fez isso mais de uma vez. Então, assim, é bizarro, né? Ele acabou de começar e eu acho que a gente vai ter a oportunidade de ver a carreira do início ao fim desse jogador, que vai ser incrível, com certeza.
Cara, eu vou dizer que não é que me surpreendeu, mas é algo que é pouco comum, eu diria, assim, tão já. Ele tem só 21 anos, né? E para além de tudo que a Agatha falou, da questão dos recordes e do desempenho dele em quadra, eu acho que o que chama a atenção é a maturidade dele, assim, né? E talvez isso seja muito em função dele ter começado e ter jogado muito tempo no basquete europeu, que é diferente, a cobrança é diferente. Ele vem de um Real Madrid que é um time que é de futebol, então a torcida pega muito no pé, né? É uma cobrança diferente dos times, das franquias da NBA. Então eu acho que o que me surpreendeu, mas repito, não sei se surpreendeu é a palavra correta, porque eu já esperava que isso acontecesse por essa característica do basquete europeu, mas é essa questão da maturidade dele, assim, dessa responsabilidade dele, saber que ele chegou no Dallas para ser responsável, agora ao lado do Porzingis, né, infelizmente, coitado, que péssima companhia, mas enfim, por levar essa franquia um passo adiante, assim. Então eu me surpreendo porque ele é muito jovem e tem uma maturidade foda-se, com perdão da palavra.
Cara, eu acho que tudo que a gente poderia falar sobre o Luka Doncic, tanto a Drake quanto a Agatha colocaram muito bem, sabe? Não tem... Eu acho que ele tá num nível de você não esperar que ele melhore, sabe? Tipo, não estou dizendo que ele não vai melhorar. Sim, ele vai melhorar, mas tipo, se ele continuar fazendo o que ele está fazendo, pra mim vai ser aquilo. Caralho, eu já esperava que ele fizesse isso, sabe? Não é tipo, ai, como algum outro jogador que você fica observando, assim, não, ele foi mais ou menos na temporada passada, e nessa temporada ele foi muito bom. Mas o Luka Doncic não, desde quando ele estreou na NBA, ele vem mostrando um basquete muito, muito linear, sabe? Você não vê que ele, quando ele não tá bem, é porque ele tá muito bem marcado, e assim mesmo ele consegue jogar bem. Então, assim, é um cara que você não espera que, você não espera nenhuma decepção no basquete dele. Sabe? Acho que vem muito disso que a Drica falou, da escola europeia, que é um pouco diferente. E aí a gente fala, ah, o cara que nunca teve playoffs na NBA, mas o cara teve diversos playoffs na Europa. Então, tipo, ele já veio com a mente montada, sabe? Ele já veio com a mente totalmente formada nisso. Então, assim, eu particularmente, eu tô nem um pouco surpresa com o que ele tá fazendo nesses playoffs e vou continuar. A não ser que aconteça algo muito, sei lá, bizarro, que possa deixar assim, uau. Sabe? Mas, tipo assim, ele é um cara que não vai cansar de me surpreender. Quando você achar que não, ele vai lá e vai elevar o patamar dele mais ainda. E aí, a Agatha até comentou, acho que foi na outra gravação, não sei se foi agora, que ela disse assim: imagina como esse cara estiver jogando quando, sei lá, com 10 anos de carreira. Eu não duvido que ele esteja no mesmo patamar, sabe? Um pouco mais cansado, sim, né? Porque afinal de contas são 10 anos aí jogados. Mas continuando no mesmo patamar.
E vale lembrar, perdão, só última coisa,
Eu
vale
já comecei
lembrar.
outro patamar mesmo.
Vale lembrar que ele quase fez uma temporada de média de triple-double. Quando isso aconteceu com o Westbrook a primeira vez, foi o bafafá, o Westbrook ganhou MVP, e aí o Westbrook refez isso. E não que as pessoas normalizam o que o Doncic está fazendo, mas assim, ele quase fez isso em 2 temporadas. Faltou de média 0,3 de rebotes, se eu não me engano. Ficou 10 assistências, 30 e não sei quantos pontos e 9,7 rebotes. É absurdo, é absurdo.
E se a liga não tivesse assim tão equilibrada, eu acho que a NBA cada ano que passa parece subir mais o nível. Tem horas que a gente fala, não, agora ninguém vai fazer mais alguma. Gente, a Agatha, ela tá assistindo futebol e aí a minha tela
Perdão.
ficou
E
azul
ela
por
me deu uma
isso.
ótima notícia aqui,
Porque a Agatha
inclusive.
jogou uma palavra imensa que eu não sei por que minha tela ficou azul turquesa, mas tudo bem, eu perdi o raciocínio.
Perdão.
Mas voltando, a NBA ela tem cada vez mais. Você pensa, cara, não tem mais teto de evolução. Eu acho que agora é isso aqui, é o melhor. Acho que isso é o que o recorde. E todo ano tem mais recordes, né? Então, para quem lembra, quando o Stephen Curry começou a se arremessar aquelas bolas de três lá da casa do vizinho. Não, é impossível o que ele está fazendo. Quando o Westbrook, como a Agatha colocou, começou a fazer esses triplos duplos, essas pontuações absurdas, essas médias absurdas, não, agora não dá mais. Quando o Harden começou a fazer lances livres, assim, à torta e à direita, a gente falou, ninguém vai fazer mais lance livre do que o Harden. E mesmo assim, desses, brincadeira, torcedor do Rockets, o Harden faz mais coisas, a gente sabe. É só uma brincadeirinha. Mesmo assim, por falar em Harden, inclusive, o Luka Doncic, ele também, ele arremessa muito, é muito difícil guardá-lo, porque é muito difícil defendê-lo, porque ele consegue achar buracos, né, na defesa do adversário. Então, isso faz a diferença, é muito difícil você achar uma forma de pará-lo, como as meninas mesmo disseram, né, Carol? Ele sabe achar buracos, deficiências na defesa, porque ele tem uma inteligência. Ele tem uma visão de jogo, parece que enquanto essa maturidade dele, um bom exemplo é o próprio jogo 1, ele teve muito, muito perda de bola, né? Que o pessoal fala aqueles turnovers, e mesmo assim ele continuou jogando e fazendo o que ele precisava fazer para ficar no jogo. Um jogador que, sei lá, toma 11 turnovers num jogo, que foi o que aconteceu com ele no jogo 1 dessa sequência contra o Clippers. Às vezes o cara fica meio desmoralizado ali, fica, pô, tô perdendo bola, o que que tá acontecendo? Mas não, é porque o Clippers tá tentando marcá-lo, mesmo assim ele tá pontuando. Só o primeiro jogo foram 42 pontos em 21 arremessos. Então, enfim, é muita coisa. E outra coisa, eu tava comentando sobre o Harden, né? Ele é um jogador que ele sabe chamar a falta, tá, gente? Então, a gente brinca que ele infiltra muito bem, que ele arremessa de qualquer lado da quadra, que ele sabe achar o buraco na defesa do adversário, mas ele também sabe ali chamar a falta, ele sabe chegar lá no juiz e no árbitro e meio que dar uma reclamada. Parece, às vezes a internet publica muito ele sorrindo, ele brincando, mas o Doncic não é só isso, ele tem uma maturidade de jogo ali na quadra, e com o árbitro também, e com o time, de uma forma muito madura. Isso é sensacional. E desses dados que a gente trouxe aqui sobre os jogos do Doncic, né, apesar do Dallas Mavericks estar aí indo na série, só tem uma vitória, duas vitórias do Clippers, porque ontem não deu, o Doncic também é um dos caras que mais tocam na bolha, tá? Ele foi um jogador, ele foi o jogador que mais tocou na bola. Então aí eu vou até perguntar para as meninas um pouco o que, que elas pensam sobre isso. Assim, ele tem um time que também o Dallas Mavericks, ele consegue ter, acaba tendo ali peças como o Porzingis e outros jogadores que ajudam bastante na rotação, mas o Doncic é muito confiante, né? Então ele é confiante, ele sabe que de onde ele estiver ele consegue chutar, ele consegue arremessar, provavelmente a bola vai cair, mas ele, essa confiança pode ser algo ruim. Essa confiança pode ser algo ruim para ele também, porque ele acaba, ele às vezes precisa delegar um pouco mais, né? Então, a bola meio que tá sempre passando por ele, eu não sei se... É porque ele é o Doncic, então dá certo, mas eu não sei o que, que as meninas acham, se é importante que ele rode um pouco mais a bola, ou se de fato tá bom do jeito que tá, ele tem que tocar mesmo muito na bola, mesmo quando ele não tá arremessando, porque é importante ele também fazer parte da armação, do jogo e tudo mais. Se tá funcionando, deixa. Ou um pouco mais no time. O que meninas?
Não tô assistindo o jogo. Cara, eu acho que essa confiança dele é importante, inclusive, pro Dallas nesse momento, sabe? Porque o Dallas tá enfrentando o Clippers, né? Que é o time que todo mundo coloca na final da NBA. Desculpa, Sabrina. Então é fundamental que tenha alguém com essa confiança e que assuma essa responsabilidade. Eu acho que é disso que eu falava antes. Ele tem essa maturidade, ele sabe da responsabilidade que ele tem e ele encara isso de uma maneira muito natural, assim, como se ele não tivesse 21 anos. O time do Dallas é limitado, não é um time que, nossa, tá pronto para chegar numa final de NBA. Não tá. Pode dar trabalho pro Clippers? Pode, por conta desses talentos, como do Doncic, como do Porzingis, enfim. Do próprio Seth Curry, que tá jogando muito, mas ele ainda não tá pronto. Então, nesse momento, eu acho que essa é a postura que ele precisa ter, de fato. Assumir essa responsabilidade e rodar a bola de maneira limitada, entendendo as limitações da equipe dele. Mas eu também acho que ele é maduro o suficiente para entender que se chegarem duas ou três peças que possam tornar o Dallas um time mais completo, ele vai saber adaptar o jogo dele, sabe? Eu vejo ele com essa maturidade de saber adaptar o jogo dele de acordo com o time que ele vai ter ao redor dele, assim.
É basicamente isso. E
Eu acho que ele... Ele, a bola passa por ele porque tem que passar. Eu também penso assim. Então, enquanto ele estiver tocando na bola e transformando o arremesso em ouro, tá ótimo, né? E é porque ele tá jogando contra o Clippers, então é difícil mesmo pro Dallas passar. Eu acho que a única resposta do Clippers agora, eu até tava lendo, né, que era importante que o Clippers criasse mesmo esses mismatches, né, essas combinações que não dão muito certo pro Doncic, e no último jogo, no jogo 3, realmente ali, ele não conseguiu pontuar muito, mas assim, ele faz todas as outras coisas na quadra, então ele pode sair, mesmo que o Dallas perca essa série, eu acho que ele pode sair tranquilo, de cabeça erguida, se ele vir pro próxima temporada, para playoffs de novo, se o Dallas organizar um timinho aí para ele, pode dar trabalho aí numa segunda temporada, e em breve, não duvido que pode rolar um campeão aí, ó, cravando Dallas campeão daqui a alguns anos, credo. Mas, enfim, pode acontecer, né? Meninas, agora a gente vai ter que falar... Tive que colocar na pauta, né? Um jogador que, se você segue a Drica no Twitter, talvez ela acorda cedo, ela dorme tarde, e aí eu acompanho ali diariamente, né? E às vezes não, todas as vezes que eu olho a Drica, ela tem momentos mais em todos esses momentos, uma coisa é certa. Ela vai dar um jeito de falar de Jason Tatum. Isso está acontecendo a todo momento. Então eu falei, gente, eu não posso criar uma pauta e deixar... A gente tem que achar um jeito de falar do Jason Tatum. Você que é ouvinte do podcast, talvez escute sobre Jason Tatum todas as vezes também. Como, ó, hoje o bingo tá tranquilo, hein? Hoje o bingo tá tranquilo. Eu escutei o último podcast que eu não gravei. As meninas falaram do Trae Young aí por mim. Eu fiquei muito feliz. Tô com saudade. Não deu pra falar dele aqui hoje porque ele não tá nos playoffs, mas é um dos jovens que tá arrasando. Só precisa de um time. Só precisa
isso. Pronto, já falou, né?
Já falou, né? Marca o bingo aí.
Plim! Já que eu não posso falar de Trae Young, não era isso, não é esse jogador que eu vou citar no fim ainda do episódio, mas vamos falar agora de Jason Tatum, que é quem chegou nos playoffs. E, Drica, antes de fazer qualquer introdução, eu vou deixar você fazer a introdução, Anjo. Fale sobre Jason Tatum para nós. Este menino está te surpreendendo, mesmo jogando apenas contra o Sixers? Até agora, né? É o Sixers, mas ainda assim está jogando bem. O que você acha?
Então, ele não me surpreende, na verdade, porque eu tenho plena consciência e plena convicção do quanto ele é bom e do quanto ele ainda tem teto para evoluir. Mas eu vou dizer que no começo da temporada ele me surpreendeu sim. Eu acho que todo torcedor celta ficou surpreso com o salto que ele deu da temporada passada para essa. Eu estava até comentando hoje, para quem não sabe, a gente está gravando logo depois da varrida do Celtics sobre os Sixers. Eu tava até comentando hoje que, tipo, cara, é sério, assim, tirando um pouco o clubismo de lado, e a Agatha já entrou pro fã-clube do Jason Tatum, ela não me deixa mentir, eu tenho a nítida sensação de que ele evolui mesmo que minimamente de um jogo pro outro, seja jogo de pé, seja a solidez dele na defesa, sabe? Eu realmente estou surpresa no sentido de ele ter evoluído tanto em tão pouco tempo. Mas ele não me surpreende, assim, quando eu vejo que chega num jogo que ele bate career high e carrega o time, assim, porque ele realmente é um cara muito bom e eu não fico falando dele a todo momento à toa. Ele é um anjo, é uma joia lapidada que ninguém tirará do Celtics. E o que eu gosto muito dele, ele tem 22 anos, ele é um ano mais velho que o Doncic, um ano mais novo que o Jaylen Brown, que a gente também vai falar aqui depois. O que eu gosto dele é o que eu também acabei de dizer do Doncic. Ele é um cara maduro. Ele, no ano de calouro dele, ele ajudou a levar o Celtics para a final da conferência contra o Cavs do LeBron. E aí levou para o jogo 7, tendo dois principais desfalques na equipe. E ele encarou isso Trito. De uma maneira muito natural. Diga.
Trito.
Quê? Trito.
Vale lembrar que é a Conferência Leste. Eu só queria pontuar isso, pode continuar.
Cara, não. Esse não, porém, né?
Não, esse porém pra mim já caiu por terra nessa temporada. Assim, eu entendo, né? Todas essas brincadeiras de, olha, a Conferência Leste é mais fraca. Cara, a gente tem o MVP na Conferência Leste, a gente tem o atual campeão e, pra mim, hoje, o melhor time da NBA na Conferência Leste, inclusive meu próximo adversário, tô fodida.
Eu fiquei preocupada. Eu falei, pronto, vai falar que é o Celtics.
Não, pra mim, hoje, o melhor time da NBA é o Raptors, ponto. Eu tenho plena consciência disso. Não é nem o Clippers que eu achei que seria, pra mim é o Raptors. Então, assim, a Conferência Leste não, ela não é fraca, sabe? Não é fraca, não. E ele levou isso com muita naturalidade, assim, com muita. Assumiu a responsabilidade. Ele sabe, ele e o Jaylen Brown, os dois sabem muito bem que eles são os protagonistas desse time. E isso ficou muito mais evidente agora que a gente teve essa troca do Kyrie com o Kemba. E o Kemba é o cara que realmente abdica desse holofote para que os dois possam brilhar, como é o plano, e eles levam isso com muita naturalidade. O Tatum é um cara com 22 anos, extremamente maduro, para levar o Celtics para um outro nível, para começar a construir o que o Danny Ainge vem construindo desde o draft do Jaylen Brown e dele. Então, assim, cara, qualquer pessoa que me conhece e que me segue sabe o tanto que eu amo esse guri, e é por tudo isso, assim, é uma soma de fatores, do como ele é bom, do quanto ele pode evoluir, do quanto ele soma para a equipe, e a equipe ajuda ele nisso, e dele fora de quadro também, que eu amo e sou maravilhoso. E a Agatha Márcia já entrou no seu clube.
Depois dessa declaração aí, né, que sobra para eu falar? Eu vou falar um problema de Tatum. Não Tatum necessariamente, mas do Celtics. Eu esperava que o Kemba fosse jogar um pouco melhor. E talvez
ele jogou muito hoje.
Esse papel de protagonista, mais do que os dois. Até porque eu acho que o estilo que ele tinha no Hornets era um pouco diferente em termos de protagonismo, realmente. É, mas eu sinto que o Celtics é muito dependente de uma noite boa do Tatum. Muito, extremamente, assim. Quando o Tatum não vai tão bem, o Celtics dá uma abalada. Pode ser até que ganhe, mas parece que joga de uma forma totalmente diferente, assim, se desmorona. Mas ainda assim, na Conferência Leste, é o time que mais me agrada. Apesar de eu achar o Raptors e o Bucks mais fortes.
Ah, eu vou ter que discordar um pouco da Agatha. Não, um pouco só. Eu entendo que, tipo, o Tatum é o franchise player. Ele é, ponto. Não é o Kemba Walker como todo mundo achava que seria. Só que uma coisa que me agrada no Celtics é justamente o contrário do que a Agatha disse. Eu entendo que a gente depende do Tatum no sentido de quando ele tá muito bem, é muito difícil ganhar do Celtics, porque ele realmente, quando tá muito bem, ele tá muito bem. Mas, por exemplo, no jogo 3... contra o Sixers, ele não tava, tipo, na noite maravilhosa dele, embora ele tenha pontuado bem, tenha jogado bem, mas não foi. E o protagonista foi o Marcus Smart, assim. Então, eu acho que os quatro que ficaram, né, agora, já que o Gordon Hayward nos deixou, são capazes de assumir esse protagonismo. Hoje, além do Tatum, o Kemba jogou muito. Às vezes, é o Jaylen Brown que já te deu dinheiro, Agatha Máximo. Então, assim...
Mas ele olha, consegue... eu acho que o Celtics ainda não teve um adversário à altura. Veio
concordo.
Desestabilizado, um Embiid que, se tudo der certo, vem pro meu time. Mas a verdadeira desafio é agora.
Você já comentou em troca do quê? Em troca
já
do
falei,
quê?
CP3, Adams e mais a pique que eles quiserem. Uhum. A oferta está feita.
Não, eu concordo contigo que o Sixers, assim, não foi o adversário que o Celtics precisa se provar. De fato, o Celtics não teve nenhuma dificuldade de passar pelo Sixers. Absolutamente, nenhuma dificuldade. Em nenhum dos jogos. O desafio maior vai ser o próximo que é contra o Raptors. E aí sim a gente vai ver o pega pra capar, né? Todo mundo acha que o Celtics tá fudido, vai ser varrido, ou enfim. E eu não acho que vai ser assim. Tanto é que o Celtics já ganhou do Raptors na bolha. Mas o que me agrada, além de a gente ter Tatum, que é maravilhoso, já falei aqui, Jaylen Brown, que a gente vai falar um pouquinho depois, que também é maravilhoso e é outro cara que a gente esquece, mas tem só 23 anos, é isso, de a gente poder em uma noite ter Kemba Walker muito bem, numa outra noite ter Tatum muito bem, Jaylen Brown, Marcus Smart, muito subestimado esse menino, inclusive. Então, assim, a gente não tem uma dependência. Nossa, se o Tatum não jogar, não tem a menor condição de o Celtics ganhar um jogo. Vai ser muito mais difícil, óbvio, mas não inviabiliza uma vitória, sabe? E o que me chama mais atenção ainda é a postura do time, que é completamente oposta à postura que a gente tinha na temporada passada. Muito por conta do Kyrie Irving, que tinha uma personalidade de assumir o protagonismo e querer estar um degrau acima de todos os outros. Hoje isso não acontece. O Kemba não é assim, o Smart não é assim, entende? Então eu acho que mais do que a gente ter esses quatro jogadores, que para mim é fundamental, né? Não ter só um ou dois, a gente tem isso, é essa postura do time, que é jogam pelo coletivo, assim, o que não acontecia na temporada passada. E o que vai ser o maior desafio do Celtics, sem dúvida, é a próxima rodada, que é contra, repito, para mim, o melhor time da NBA hoje.
Esse negócio que vocês comentaram, né, sobre o Celtics estar dependente do Tatum ou não, e já entrando até no nosso próximo jogador, que vamos fazer aí um combo JJ de jogadores novos, né, não são rookies na NBA, não são novatos, mas são jogadores novos e que estão fazendo a diferença. A gente tem o Jaylen Brown, né? E então, assim, completando esse ponto que a Drica e a Agatha falaram sobre essa dependência ou não, né, do Celtics em partidas boas do Jason Tatum, eu fico um pouco, assim, vou ficar em cima do muro um pouco, porque, por exemplo, até mesmo eu sei que não é comparativo o Sixers, mas não deixa de ser um time, eles não estão jogando contra cones, né? Mas a gente percebe ali que por exemplo, no jogo 1, quando o Jason Tatum sentou, ou em alguns momentos em que ele senta na partida, o Celtics começa a dar uma sofrida. Não quando, por exemplo, o Jaylen Brown, eles têm uma química já muito boa, porque eles já jogam há um bom tempo juntos, né? E eles tiveram no momento de reconstrução, não digo reconstrução, mas as coisas no Celtics andaram oscilando, com grandes nomes saindo, se lesionando, né? Então a gente teve aí Gordon Hayward, o Jaylen Brown estava ainda no time do Isaiah Thomas, então... o Irving, enfim. E eles meio que ficaram navegando nessas águas turvas do Celtics, e o Celtics indo para playoffs e fazendo tudo que podia fazer para tentar entregar alguma coisa, né? Então, eles se conhecem muito bem. Eles aceitaram, quando o Celtics, eles eram novatos, por exemplo, foram para os playoffs, né, na temporada seguinte chegou o Irving, vamos aceitar de novo, sair do protagonismo, e vamos assumir que a gente realmente é novato, a gente aguarda um pouquinho a nossa vez de brilhar, e agora eles têm esse papel, né, com o Kemba Walker, também esperava um pouquinho mais do Kemba Walker, mas eu acho que ele nem precisa brilhar agora, nessa série, na série contra o Raptors, o Celtics vai precisar muito do Kemba Walker, mas é importante ter o Jaylen Brown lá, a gente só pensa no Jaylen Brown quando, sei lá, Jason Tatum não tá bem, o Kemba Walker não tá bem, aí tem o Jaylen Brown, mas não, o Jaylen Brown ele tem que estar bem do começo ao fim do jogo, quando ele é colocado lá, ele tem que ser uma peça em que o time pode contar. Então, quando o Jason Tatum senta e você tem o Jaylen Brown, por exemplo, na rotação, é importante que ele esteja bem para segurar esse resultado, para o time não sofrer tanto, para a defesa do Celtics não sofrer tanto. Então, ele é esse papel. E quando ele está fazendo esse papel, e ele tem feito muitas vezes dentro da bolha, e principalmente agora nos playoffs, né? Não é à toa que o pessoal está elogiando muito essa pareia aí, JJ, faz a diferença. E a gente espera vê-lo jogar assim. Eu gosto bastante do Jaylen Brown. A gente espera vê-lo assim até o fim da série do Celtics. Provavelmente vai ser contra o Raptors, né? O desfecho final. Mas, Drica, aproveitando também, e as meninas, como vocês veem aí o basquete do Jaylen Brown como essa terceira, entre aspas, peça? Às vezes ele pode ser a segunda, às vezes a primeira peça no jogo, mas a gente acaba criando o hábito de vê-la aí como terceira, até mesmo quarta peça dentro do basquete, sendo que ele é muito novo, como a Drica até falou, e ele tem que fazer a diferença várias vezes no jogo para tudo dar.
Primeiro que eu vou ignorar a sua provocação, dizendo que meu time será eliminado pelo Raptors. Eu disse que o Raptors, para mim, é o melhor time da NBA, mas o Celtics está sendo subestimado a temporada inteira, né? E tá aí, tá indo. Então, assim... já diria meu pai, né? O jogo é jogado. Então vamos aguardar a próxima fase aí. Cara, e eu vou ter... assim, ó, eu amo o Kemba Walker. Muito. Mas eu vou ter que discordar, porque eu acho que o Jaylen Brown é o segundo cara desse time. Pra mim, o time joga em função dos dois. E o Kemba Walker também já entendeu isso, tanto é que ele roda a bola para os dois. Eu disse muito no meu Twitter que, para mim, o cara mais importante da bolha, ali no final da fase da temporada regular, estava sendo Gordon Hayward, e para mim estava sendo por conta de toda a consistência e a regularidade dele, então a gente sente muito a perda dele. Mas quando eu penso no macro, aí, Celtics, quais são os dois principais jogadores do Celtics? Para mim é a dupla JJ. Primeiro, porque o time está sendo construído ao redor deles. Segundo, porque o Kemba Walker joga para os dois. Quando um dos dois ou os dois não está bem e o Kemba sente que é preciso ele dar um passo além, ele dá esse passo além. Aí quando a gente fala que eu esperava mais do Kemba, todo mundo esperava mais do Kemba, mas eu acho que é porque a gente ainda tem aquela mentalidade de um armador como Kyrie Irving, que era o cara do time. E a configuração do Celtics nessa temporada é outra. A gente precisa esperar mais dos dois. O Kemba está no time para dar suporte para os dois. Assim como o Marcus Smart também está para dar suporte para os dois e para fazer todo o papel defensivo dele, que eu já falei milhões de vezes que ele é muito subestimado nesse sentido. Então, assim, para mim, o Jaylen Brown é o segundo cara desse time. E, por vezes, o primeiro, quando o Tatum não está bem. O time é os dois e todo mundo jogando para os dois. E todo mundo aceitando muito bem esse papel de que temos essa dupla e a gente precisa fazer o jogo rodar para eles. Não costumo subestimar o Jaylen Brown. Ele não ganhou um contrato máximo na off-season à toa, né? Muita gente criticou e tal, tal. O cara chegou nessa temporada voando. O jogo dele é mais... Eu vejo um jogo mais físico do que o do Tatum. E isso, esteticamente, fica lindo, né? Quando a gente vê aquelas dunks dele e tudo mais. E muitas vezes nessa temporada, quando o time não estava bem e precisava de alguém com a cabeça fria, era ele que colocava o time no jogo. Então, eles dois têm muita maturidade e sabem disso. Eles têm consciência do papel deles dentro do Celtics e de como o time está sendo formado para eles. Eles aceitaram muito bem esse papel. Ano passado, na temporada passada, talvez isso não tivesse muito claro, porque o clima não estava bem no Celtics, mas aí são outras questões que a gente não vai voltar. Mas esse ano, nessa temporada, a conduta do time, a personalidade do Kemba Walker, que é o armador que veio, né, para substituir, faz com que tudo, né, tudo seja convirja para que eles saibam disso e eles estão correspondendo a isso. Então, para mim, o Jaylen Brown é o segundo cara do Celtics e está desempenhando muito bem essa função. O plano de ir temporada após temporada formando um time para que eles dois possam levar o Celtics ao título novamente, para mim está dando muito certo.
Meninas, Carol, Agatha, para vocês, Jaylen Brown é o segundo ou o terceiro jogador do Celtics? Agora, adorei a discussão.
Coloca na fogueira mesmo, sabe?
Só para saber, assim.
Eu acho que ele é muito bom, eu tenho certeza que ele é bom. O problema é que, estando ao lado de Jason Tatum, inevitavelmente vai acontecer essa comparação. E o Tatum tá um degrau acima, realmente, assim, tem uma coisa a mais, sabe? Mas ainda acho que é muito bom. Agora, sim, ele ainda não tá no auge, né? Talvez quando ele chegue, daqui uns 3, 4 anos, ele seja tão importante quanto o Tatum é pro time, mas ainda não é. E eu acho que o Kemba, em momentos decisivos, pode ter um pouco mais de maturidade para pôr a bola debaixo do braço e fazer as coisas com calma. Às vezes eu sinto que o Jaylen Brown é um pouco... fica um pouco ansioso para resolver as coisas e acaba errando ou selecionando arremessos que talvez o Tatum não faria já.
Eu tô... No melhor dos dois mundos,
Carol,
no
você
caso.
Chutaria um segundo ou terceiro lugar? Kembinha está no nosso coração. Se você quiser colocá-lo em terceiro, também não tem problema, tá? A gente continua gostando dele.
Não, então, para mim, eu vou ficar no melhor dos dois mundos. No caso, no que a Drica falou e no que a Agatha falou. Claro que o Jaylen Brown não é o cara que vai definir o jogo. Ele não é, tipo... Ele não tá no mesmo patamar do Jason Tatum. Apesar de serem dois jogadores excelentes, assim. E também, eu não diria que eles também estão no patamar do Kemba Walker. Mas eu acredito, sim, que o Celtics está montando um time em volta deles dois. Então, eu acredito muito nisso do que a Drica falou. O Celtics está montando uma cultura em que a dupla JJ seja o grande atrativo do Celtics nos jogos, sabe? E eu tenho visto muito isso nos playoffs também. Então, eu acredito que, embora ele não esteja no mesmo patamar que o Jason Tatum, né? Ele é, sim, o segundo nome do time, por justamente pelos motivos que a Drica falou, né? O time está sendo formado para que eles dois trabalhem, né? Estão formando um time para que eles dois trabalhem. O Kemba Walker, ele é um cara, assim, que trouxe uma experiência fantástica para o Celtics. Eu acho que estava faltando isso, principalmente depois da passagem desastrosa do Kyrie Irving pelo time, né, que meio que deu uma estragadazinha ali na cultura do Celtics. Nós já discutimos sobre isso, inclusive a Drica concorda com isso. O Kemba, ele veio para... Ele é um cara muito mais cabeça, muito mais responsável, então ele tem um papel muito de líder, sabe? E ele entende muito bem qual que é o papel do Jaylen e do Jason Tatum no time, sabe? Então... Eu preciso parar de falar, sabe, o tempo todo. Mas aqui. Então, eu acredito que... Eu fico nesse melhorzinho, sabe? Nesse melhor do que a Agatha falou e do que a Drica falou. Ele não é um cara que tá no mesmo patamar que o Tatum. Mas ele é, sim, um cara que eu colocaria tranquilamente como segundo. A dupla fundamental do Celtics hoje.
É como se fosse, como se ele completasse, né, o basquete do Jason Tatum. Que é o que a gente...
Exato.
Tem percebido nessa série.
Uhum, é exatamente isso. É um completa o outro. Um completa o outro.
Será que então, se o Celtics trocar o Jason...
Cala
o Jalen
essa
Brown.
Boca, garota! Eu não vou deixar tu nem terminar essa frase. Não, não, não vou começar.
Ai, meu Deus.
Corta essa frase aqui no meio.
Eu falei Jalen Brown.
Não, nenhum dos dois vai sair, querida. Para com essas ideias. O cara acabou de assinar o contrato máximo. Não, ninguém vai sair. Tira o olhinho daqui. Só segue aí agora.
É só um pensamento. E sua reação pode acontecer, né? Tamo aí.
Não, mas não vai. Aí é que tá. Não existe essa possibilidade. Quando eu falo que não existe a possibilidade do Celtics trocar o Jason Tatum e o Jaylen Brown, eu tô falando assim, ó, com muita clareza e com muita consciência. Não existe. Tanto é que na última off-season existia, né? Anthony Davis estava aí pipocando, todo mundo queria. E o Danny Ainge deixou muito claro, os dois não serão envolvidos em troca. E eles não serão envolvidos em troca, porque o plano é esse, montar a equipe para os dois. Então não adianta nenhum jogador, seja ele quem for, o Celtics vai envolver os dois em troca. Isso eu tenho, assim, ó, absoluta certeza.
Olha, Drica, sinceramente, depois do que o Celtics fez com o IT... Eu não confio no Danny Ainge, eu só queria dizer isso. Então, assim, ele pode estar construindo sim um time em volta do JJ, mas a gente nunca sabe o que aquele homem é capaz de fazer. Então,
não,
assim...
concordo, isso também machucou o meu coração. Mas, cara, é um plano que ele vem desenvolvendo, ó, há 3-4 anos. Ele não vai trocar os dois. E assim, o Isaiah Thomas foi trocado naquele momento, embora me doa no coração, eu também não gostei, mas para o time era o melhor movimento que ele poderia ter feito. O Isaiah Thomas estava voltando de uma lesão muito complicada, que inclusive até hoje ele não voltou a jogar o basquete que ele jogava. Kyrie Irving era um ótimo armador, a gente não sabia qual era a personalidade dele e como iria encaixar no Celtics. Então, para o time, era o melhor movimento que ele poderia fazer. Agora, trocar a dupla que ele vem construindo, o time em volta dessa dupla há 4 anos, os dois saudáveis, os dois jogando muito bem, não vai acontecer.
Ou seja, se bichar, não tem espaço no Celtics. Foi isso que a Drica quis dizer. Torça para não se lesionar, você jogador do Boston Celtics. Como se eu tivesse um jogador do Boston Celtics nos escutando.
Não, mas não é nem isso, né? Porque o problema de saúde nesse time é complicado, né? Mas é que naquele momento era aquele movimento que deveria ser feito. Assim, eu não gosto, também não gosto. Sinto saudades do Isaiah Thomas. Por mim, já mandava o Wanamaker embora e trazer ele de volta. Mas eu entendo qual foi a ideia dele. Agora, com relação ao JJ, não falo assim, ó, com convicção. De fato, aposto minha mão que eles não vão ser trocados.
Eita! O ouvinte pode cobrar. Mas parando de cutucar a Drica, senão ela vai ficar chateada.
Ainda bem que não sou eu que tô apostando, né?
A mão!
Você fica quieta aí, Agatha. Você fica quieta aí. Continua assistindo aí o Neymar, que não tá boa coisa pro lado dele.
Vai, Agatha, aposta no que você acha que o Danny Ainge vai fazer com a dupla JJ.
Ai, eu prefiro me abster. Meu Deus.
Agora que a Agatha não deu palpite, a mão da Drica talvez seja mantida. Vai dar tudo certo, Drica. Torcemos por você. E vamos falar do terceiro, assim, quarto. Nossa, perdi as contas. O quarto grande nome dessa primeira rodada aí de playoffs, né? E depois a gente vai fazer umas considerações finais que valem, que vocês vão entender. E desses grandes últimos nomes, você também, ouvinte, se tiver mais alguma sugestão depois, quiser aí comentar com a gente se faltou algum nome, se a gente esqueceu que, sei lá, o Caruso é novo, por exemplo. Tô brincando. Mas...
Meu Deus do céu. Só quer dizer isso. Meu Deus do céu.
Meu Deus,
velho. É pior, consegue ser pior do que ela vai evocar no final do episódio.
Não, agora eu forcei. Mas eu ia... Não vou entrar nesse tópico agora. Vamos falar de Donovan Mitchell. Por quê? Antes de mais nada, antes de fazer uma consideração muito importante aqui sobre Donovan Mitchell. O que acontece, gente? Donovan Mitchell, essa já é a terceiro playoff, né? Que o Utah Jazz consegue chegar. Então, 2018, 2019 e agora 2020. E aí, o Donovan Mitchell... Desde que ele chegou no Jazz, ele assim, o Utah Jazz é um time que estava ali necessariamente pronto com a chegada do Donovan Mitchell. Agatha vai entender a minha dor. Acho que todo mundo aqui nesse podcast, Donovan Mitchell perdeu o Roy para o Ben Simmons. Eu não sei vocês, eu não, nunca concordei. Ele sempre foi o meu Roy. É porque ele deslanchou mesmo na temporada que ele entrou. Um pouquinho mais pro meio da temporada, se eu não me recordo bem. E aí meio que não dava mais tempo, né? Porque o Ben Simmons já era o Ben Simmons. Mas quando ele deslanchou, quando ele engatou de vez, nossa, o menino voou. Mas aí meio que já não dava tempo das pessoas darem, de fato, o devido valor que ele tinha. E aí hoje está Donovan Mitchell calando todos nós, inclusive quem pensou que essa série do Nuggets contra o Utah Jazz, eu desde o início acreditei que fosse uma série um pouco equilibrada, que seria uma série equilibrada, mas muitas pessoas, muitos fãs de basquete de NBA, jornalistas, etc., acharam que essa série não seria equilibrada, que o Nuggets acabaria com o Utah Jazz, porque parecia que o Utah Jazz estava ali vivendo no banho-maria de férias com o ex, sem fazer muita coisa, sem muita mudança, nem parecia que o Rudy Gobert ia continuar defendendo do jeito que ele defende, enfim. E que o Donovan Mitchell, e aí teve o Conley, né, ele não foi pros playoffs, então rolou ali medo, né, do que aconteceria com o Utah Jazz, meio, não medo, mas uma descrença, assim como a gente, todos esses times foram um pouco desacreditados que a gente citou aqui hoje, talvez não o Dallas, mas tem toda uma desconfiança e a diferença foram exatamente esses jovens promissores com teto de evolução altíssimo e o Donovan Mitchell é um deles. Antes de passar para as meninas, queria só falar para vocês que a média de jogo do Donovan Mitchell nos três jogos que teve até agora de playoffs, né, do Utah Jazz nessa série contra o Nuggets, ele jogou mais ou menos uns 35 minutos em média por jogo. Ele teve aproximada, em média, tá, gente? 35 pontinhos de média desses três jogos. Ele teve 4 rebotes, 5 assistências e apenas 2 turnovers de média nesses playoffs, nessa série, até o momento, em 3 jogos. Então, ou seja, ele tá jogando muito. Um fator que eu tenho que lembrar é que o Donovan Mitchell, ele foi responsabilizado, ele teve uma responsabilidade muito alta desde que ele chegou no Utah Jazz, porque é o menino de ouro do Utah Jazz, mas o Utah Jazz não tinha muita peça para trabalhar ali com ele embaixo do aro, né, e tal, na armação. O Rudy Gobert faz o que pode, mas o papel dele é um pouquinho mais defender, né, gente? Então, e o Donovan Mitchell não teve muita escolha. Então, nesse próprio primeiro ano que ele entrou na NBA, ele teve que jogar. A gente já falou disso aqui no podcast, ele não teve muita escolha a não ser mostrar o melhor que ele pode fazer em quadra. E agora que ele teve ajuda, talvez seria um pouco melhor para ele, né? O time poderia estar até melhor nos playoffs, dentro da bolha, mas não rolou, né? Porque o Conley tá fora. Então, ele teve de novo que chamar a responsabilidade, que é uma coisa que ele já tá acostumado a fazer dentro do Utah Jazz, e ninguém esperava, porque a temporada acabou. A Agatha lembra muito bem, a temporada parou exatamente naquele jogo fatídico em que o Rudy Gobert apareceu com Covid, né? Rolou um estresse. Parecia que o Gobert e o Mitchell não estavam muito bem. Eu não acreditei, eu fui uma das pessoas que falei que eles não voltariam muito mais que amigos friends para dentro da bolha, porque parecia que tinha havido uma ruptura ali, porque o Mitchell também apareceu depois com Covid, enfim, talvez não tenha gostado da postura do Gobert. Mas, gente, parece que nada aconteceu, porque o Utah Jazz está indo muito bem, enquanto o Nuggets está decepcionando. Mas decepcionando porque eles estão indo mal ou decepcionando porque o Utah Jazz está muito bem? Questionamento. Meninas, Donovan Mitchell, para vocês, nesses playoffs, foi uma surpresa?
Não, de forma alguma. Eu gosto do Mitchell desde o draft. Inclusive, é o que você falou. Eu esperava que ele estivesse ganhando o Rookie of the Year, porque ele mereceu. O Simmons tava toda essa badalação, assim, em cima dele e tudo mais, a galera forçando que ele era um novo LeBron James e tudo mais, mesmo que, enfim, não chegue aos pés, a galera tava falando, tinha comentários sobre isso, Mas eu acho que o Donovan Mitchell, desde o começo, foi muito sólido e ele tá provando nos playoffs. É que acontece mais ou menos com o Jazz, não exatamente igual, mas algo que acontece com o Suns também. Poucas pessoas assistem o jogo, porque o Jazz nem o Suns tem muito torcedor, assim, pelo menos aqui no Brasil, né? Apesar de eu gostar muito do Jazz, eu sempre assisto, então às vezes as pessoas veem o jogo e aí percebem o jogador, né? Acabam falando, nossa, ele é realmente bom. Então acho que é o que tá acontecendo agora. Tem muito mais gente vendo o Donovan Mitchell jogar nos playoffs e tá gostando do que tá vendo, né?
Cara,
eu tô muito
mim...
com a Agatha nessa, desculpa, Drica.
Não, pode falar, Carol.
Eu tô muito com a Agatha nessa, sabe? Tipo, eu já esperava que o Donovan Mitchell fizesse tudo isso que ele tá fazendo nos playoffs, porque ele tá fazendo isso desde a primeira temporada dele na NBA. Sabe, ele sempre foi o cara do Utah Jazz, foi ele que ajudou o Utah Jazz aí no, para os playoffs na temporada 17-18, 18-19, tudo bem que em 18-19 a gente viu que, todo mundo percebeu que o Utah Jazz ficou meio que num limbo, assim, né, ninguém tava entendendo, um time que tava, veio numa crescente muito boa, aí chegou na temporada, deu aquela estagnada, que nem, todo mundo, foi uma decepção, assim, para muita gente o Utah Jazz na temporada 18-19. E nessa temporada 19-20 não está sendo diferente, sabe? Desde quando ele entrou no Utah Jazz, a gente já sabia que o Donovan Mitchell era o cara da franquia. Então ele vai continuar fazendo aí suas médias de 24, mais de 20 pontos por jogo, sabe? Ele vai continuar fazendo suas médias de assistência e tudo mais, porque ele é o cara do time, sabe? Então eu acredito que agora o Utah Jazz está começando a ver isso. E tem que começar a perceber, a encaixar peças que, como fizeram nessa temporada, né? Peças que o ajudem. Porque nas temporadas passadas, o que a gente via era a Donovan Mitchell sozinho. Tinha ajuda do Gobert? Tinha. Mas é como a Sabrina pontuou, o Gobert, ele funciona muito melhor na defesa, certo? Então, tipo, ele tá ali para ajudar muito mais a defesa do Utah Jazz do que necessariamente o ataque. E aí, eu acho que agora o Utah Jazz colocou na cabeça que ele é o cara da franquia, então começou a cercá-lo de jogadores que podem ajudá-lo de alguma forma. Mas dizer assim, que eu tô surpresa, nem um pouco surpresa. Desde a primeira temporada, eu sempre achei que o Donovan Mitchell, ele ia ser esse cara, ia ser esse cara do Jazz. E se ele continuar no Jazz, vai continuar levando o time nas costas por muito tempo ainda.
E só uma adição, por exemplo, a gente, a Carol falou dessa coisa de ajuda mesmo, né? O Khan, ele chegou a voltar para o jogo 3, já comemorou o aniversário do filhinho, e aí a gente vê que, de novo, teve ali como é bom ter um jogador, um armador para jogar com o Mitchell. Ele continua tendo responsabilidade dentro do jogo, mas, por exemplo, o Khan, ele fez 27 pontos, né, no último jogo do Utah Jazz, e o Utah Jazz acabou com o Nuggets. Esse jogo 3 foi 124 a 87. Então, se o Donovan Mitchell, muitas pessoas tinham medo do retorno do Conley apagar um pouco o brilho do Donovan Mitchell, eu acho que não apaga, ajuda e dá chance, talvez combustível, para o Utah Jazz passar até mesmo do Nuggets. Eu achei que seria uma série difícil para o equilibrada, mas ainda assim teria apostado no Nuggets. Olhando esse time que é um Nuggets que não consegue proteger um Jordan Clarkson, que consegue deixar o Jordan Clarkson voar. Eu gosto do Jordan Clarkson, mas é um jogador muito instável, por exemplo. Eu paro para pensar e falo assim, o Nuggets não está preparado, mas o Utah Jazz se superou mesmo e a rotação está funcionando. Então a gente tem, né, o Ingles também fazendo muita coisa, mas no geral essas pequenas peças-chave que ninguém dava muita credibilidade, tirando o Conley eu já sabia que ia ajudar muito o Donovan Mitchell, e mesmo sem ele, o Donovan Mitchell comprou a responsabilidade no começo dos playoffs para garantir um início um pouco mais confortável para o time, pô, foi tudo, assim, e agora com o retorno dele, eu acho que o Utah Jazz talvez até passe aí, né, não sei, meninos, vocês apostariam no... Agatha, você... Deixa eu perguntar para a Drica primeiro, depois a Agatha palpita. Você acha que dá Nuggets ou Utah Jazz? E fala um pouquinho também pra gente sobre o Donovan Mitchell, né? Você gosta do basquete dele? Ele chegou a ser o seu Rook of the Year? Bem?
Cara, eu gosto muito dele. Eu concordo muito com o que a Agatha falou no começo, que as pessoas, elas estão se surpreendendo talvez porque não deram a oportunidade de assistir um jogo do Utah Jazz, um jogo do Donovan Mitchell antes. Porque ele não tá fazendo nada de diferente do que ele fez desde que ele chegou na NBA. Ele só tá com um jogo mais maduro, o que é natural, né? Mas nada do que ele já vinha fazendo nesses anos. É, cara, Ben Simmons ganhar o Rookie of the Year é uma palhaçada. Eu não... Olha... Ben Simmons rouba, né, esse prêmio de todo mundo. É um negócio impressionante.
Temos
eu não sei como
unanimidade.
É que...
Temos uma unanimidade neste podcast. Pode continuar, Adri.
É um absurdo, mas enfim, né?
Unanimidade não, viu? Porque assim...
pronto. Saiu aí a questão do Ben Simmons agora.
Carol. Desculpa. Mas, Sabrina, é aquilo que você...
Você elogiou o Donovan Mitchell. Pra mim, você já tinha concordado que ele era o Roy.
Eu amo o Donovan Mitchell. Eu amo demais, mas por todos os motivos que você elencou e pelo que eu observei na temporada... ele foi, chegou tarde demais, sabe? Quando você já tinha o Ben Simmons voando desde o início. Ok, eu entendo que todo mundo vai dizer, mas não foi a primeira temporada dele, gente. Ele passou a temporada de Roy dele, tipo, a temporada oficial, a primeira temporada dele machucado. Então, assim, ele não jogou em nenhum momento.
Mas isso aí, ok, azar dele, não... O que que você tem a ver com isso se ele se machucou?
Eu entendo.
Me faltava o Simmons roubar o Roy do Luca na temporada passada, sei lá, roubar uma outra.
Eu achei que iria acontecer, né?
Né? Assim, ok, foi uma fatalidade, ele perdeu a temporada, ninguém queria, mas segue a vida, né, querido? Você não é mais Roy, o Roy não é seu. É simples, mas ok, né? Fazer o quê? Ganhou, ganhou, né? A gente... Já chegamos aqui à conclusão, por maioria, nesse podcast, que não, ele não deveria ter sido o Roy, certo? Vamos para o próximo tópico. Respondendo, Sabrina, com relação a Nuggets e Jazz, eu palpitei com Nuggets, para ser honesta. Acho que eu coloquei um 4-2, se eu não estou enganada. 4-2 é o placar da Discord entre a minha pessoa e a Agatha. Mas, Agatha, eu só palpitei, mas eu espero que meu palpite esteja errado com relação ao OKC e Rockets. Que fique
eu
bem
não
claro.
Vou falar meu palpite para preservar as chances do meu time.
Mas, no desenrolar da série, em como ela está sendo desenhada, Nuggets e Jazz, eu acho que vai ser complicado, seja lá quem for. Hoje, eu não sou capaz de botar, sei lá, meu dinheiro em um ou em outro. Não teria essa audácia. Eu acho que essa série está muito aberta. Se alguém achava que Jokic e companhia teria vida fácil, eu acho que já se provou que não. E ao último jogo, especialmente. O Jazz está muito encaixado. Eu acho que tudo isso que vocês falaram até agora, de o time estar mais coletivo, digamos assim, ajudando mais o Donovan Mitchell, está resultando nisso que a gente está vendo aqui. O Donovan Mitchell tá numa prateleira acima dos companheiros dele e também com relação ao Gobert, eu tenho isso plena certeza, ele é muito mais jogador que o Gobert, porque para mim o Gobert é um jogador de defesa e ofensivamente ele é um jogador comum, para mim. E o Donovan Mitchell não, já é um outro patamar, né, com relação ao resto da equipe dele. Mas eu não colocaria meu dinheiro em nenhum dos dois times ali, honestamente, assim, para mim essa série tá muito, muito aberta. Assim como a série do Rockets do OKC depois de ontem, Agatha.
Ainda bem que você colocou o meu time pra cima, né, um pouco. Mas meu palpite para Denver Jazz foi 4-3 pro Denver. Pode se tornar, de novo, um grande erro, né? Mas assim, disso eu entendo.
Ou seja, 4-3 pro Nuggets. Ou pro show, pra caralho.
Mas eu vou deixar pra falar do meu time no final, quando eu for falar dos meus meninos, tá bom?
Tá, pode puxar, Agatha, porque assim, acontece que... Eu vou puxar pra você.
A gente tá falando de Denver, dá pra gente falar antes do Michael Porter Jr., que tá lá é um cara top.
Antes da gente falar sobre os meninos de OKC, né? Ah, pode falar. Eu fico muito triste em falar do Michael Porter. Não, eu tô brincando, gente. O Michael Porter, ó, aproveitando pra pegar esse gancho, Donovan Mitchell, né, tá voando, possivelmente veremos mais Donovan Mitchell por aí, mas o que acontece? Tá jogando contra o Nuggets, que teve, assim, o Michael Porter Jr., ele foi um roubo, assim, ele caiu muito no ano do draft, ele tava cotado ali nas, sei lá, 10 primeiras escolhas, ele caiu, talvez 5 primeiras, não lembro agora, e ele caiu porque ele tava lesionado, e mesmo assim o Nuggets foi lá e pegou. Desde o draft, assim como as meninas já acompanhavam o Donovan Mitchell, eu acompanhava o Michael Porter Jr., e eu gostava muito dele, eu falava, cara, esse time do Nuggets vai ficar muito bom com o Jokic e o Michael Porter Jr. Mas o Michael Porter Jr., ele não acredita em vacina. Isso me dói toda vez que eu penso nisso, sabe?
Meu Deus, coitado. Assim, né, gente? A gente tem que apenas admirar o basquete e esquecer ele falando nas redes sociais. Porque se a gente olhar ele falando nas redes sociais, a gente simplesmente vai desgostar do garoto, porque não tem condições.
É, de tanta coisa ruim que tem jogador fazendo na NBA, eu acho que não gostar de vacina ainda tá passando, ainda dá pra passar um paninho pra ele, entendeu? Tem coisa muito pior que rola. Não deixa o menino. Ele que não vai tomar vacina mesmo, ele que vai...
Azar dele, né? Azar dele. Sobra mais pra gente. Vamos comparar ele com o Kyrie Irving, que acha que a Terra é plana. Vamos deixar no mesmo patamar, assim.
Exato. E um pouco, eu diria que é inofensivo se ele não espalhasse pra tanta gente.
São apenas loucos, gente. Só, né?
Enquanto ele estiver dentro da bolha, tá todo mundo seguro.
Menos quem tá na bolha com ele, né?
Não, ele não tá furando a bolha. Ele não é o caboclo. Então, tá tudo bem. Ele tá seguro, porque ele sabe que se ele entrar, e ferrou de vez que ele não vai poder jogar. Mas,
ele
assim...
O caboclo nem o Lou Williams, né, Sabrina?
É que eu não falo do Lou Williams, né? Eu deixo o Lou Williams fazer o que ele quiser.
Bom, é que eu gosto muito do Porter, inclusive ele é de 2018, né, do draft de 2018, que tem praticamente, eu acho que desses últimos 2-3 anos é um dos melhores, se não o melhor, é o do Luca, é o do Trae Young, é o do Shai, é ele, tem um monte de gente, inclusive muitos novatos que estão nos playoffs, Shake Milton não tá mais, coitado. Mas é um draft que é muito interessante.
Coitado, coisa nenhuma, né? Coitado, coisa nenhuma, querida.
Então, assim, é uma classe, eu diria, que tá nesses playoffs e já tá brilhando. Então, eu gosto muito dessa galerinha aí, inclusive do Michael Porter, já mostra que ele tem maturidade pra jogar e ele faz um trio legal ali, né? Tanto com o Jokic, quanto com o Murray, então acaba sendo bem bacana.
E é legal ver como ele tem, principalmente na bolha, né, porque ele tá muito bem na bolha, como ele tem se sobressaído numa equipe justamente que tem Jamal Murray e Jokic, né. Por vezes ele foi o cara assim que, nossa, todo mundo fala, meu, olha o que o Michael Porter Jr. tá fazendo. E é aquela coisa, a mesma coisa do Donovan Mitchell, ele evoluiu, claro, mas ele não era ruim, sabe? A gente, sei lá, a gente olha com espanto, mas ele não era ruim, ele não tá fazendo isso, assim, milagrosamente na bolha, ele joga muito. Entende do que ele tá falando, do que ele tá fazendo, né? Pelo menos o que ele faz, ele entende, do que ele fala, não, mas aí já são os quê?
Eu não tenho nada a acrescentar, Sabrina.
Tava passando um caminhão de bombeiro aqui, eu demorei pra voltar. Então, é isso. O Murray, a gente não vai precisar falar dessa série tanto, mas eu acho que o Michael Porter Jr. não tá melhor, porque o Nuggets, como um todo, não tá muito legal, tá? O Jokic entrou em forma, entre aspas, né? Ele perdeu peso e tudo mais, mas... não tá tudo isso, o Murray ele ainda é muito estável, então acabou que o Utah Jazz tá mais entrosado do que o Nuggets, e por isso o Donovan Mitchell, que tá chamando a responsabilidade, tá conseguindo fazer muita coisa, tá conseguindo achar espaços. O pessoal até brincava, tava vendo umas vídeos, umas entrevistas, e vi muita análise que falava que o Donovan Mitchell só precisava arremessar mais. Gente, se ele arremessar mais... ele vai fazer o quê da vida? Mas isso antes dos playoffs. Mas eu, assim, nunca achei que o Donovan Mitchell precisava arremessar mais porque ele era bom fazendo aquilo. Ele fazia todo o que dava, dentro das condições que ele tinha, né? Mas, enfim. E o Michael Porter Jr., também surpreendeu, mesmo chegando para os playoffs, veio de lesão e tá aí fazendo o que dá. Acredito que no ano que vem, se o Nuggets conseguir se livrar do Murray, digo mesmo, porque eu acho que ele é muito estável, deixando o Jokic com o Porter Jr. e trazendo uma peça boa ali, dá bom. Eu acho que dá melhor do que com o Murray no time. Mas enfim, né? Agatha, anjo. Hoje eu tô chamando a Agatha de anjo.
Oi. Direto.
Ela tá doentinha, gente.
Ai,
ela machucou as asas. Porque ela caiu do céu.
Exato. É um acidente de percurso.
Ela realmente tá com as asinhas machucadas. Né? Foi essa expressão que ela usou.
O melhor é a Sabrina. O melhor é a Agatha. Gente, vocês tinham que ter ouvido essa explicação. A Agatha explicando o que é omoplata pra Sabrina. E a definição foi: é a asinha.
Eu não tive como não fazer esse trocadilho maravilhoso. Já pra gente ir puxando pro fim, vamos para as menções honrosas. Vale lembrar que Michael Porter Jr. foi uma menção honrosa, tá? Ele não estava ali na pauta, mas não tinha como não falar do Donovan Mitchell e não falar dele que tá nessa série contra o Donovan Mitchell, né? E aí nós temos mais algumas menções honrosas, mais duas. A Agatha vai falar a próxima, né, Agatha? Quem é o outro novato que tá fazendo
na verdade,
coisa,
na verdade,
eu vou aproveitar.
Deixa eu só fazer um adendo, Agatha, antes de você fazer essa menção honrosa, que de fato é honrosa. A gente tem uma menção honrosa e um devaneio da Sabrina. É esse o ponto.
É verdade. Inclusive, para cobrir esse devaneio, eu vou falar de duas pessoas do Thunder, porque uma jantou cedo ontem. Na verdade, foi no horário da janta mesmo, mas jantou bem James Harden, que é o Lu Dort. Vou falar antes de falar do Shea, que é um menino que nem foi draftado. Os general managers olharam para Lu Dort e falaram: não, tá suave, não precisa de um defensor como ele. Então, tô fazendo essa menção porque o jogo ontem foi ganho por causa dele. Harden saiu com 6 faltas. E os dois são canadenses, né? Tanto o Shea quanto o Lu Dort são canadenses. Então, assim, obrigado, Canadá. Canadá que tá fazendo muitos campeões, né? Vai que os meus viram também, né? Vai saber. Enfim, o Shea é incrível. Tava no Clippers e veio numa troca ridícula, nossa, coitado do Clippers, né? Recebeu só o Paul George, a gente recebeu o Gallinari, o Shai e mais umas 4 picks, assim, de primeira ou segunda rodada. Então, o presente veio, finalmente estou sendo exaltada. De novo, não acho que é um time para essa temporada, tem muito moleque, ainda acho que Chris Paul e o Adams precisam ser trocados na temporada seguinte e trazer um jogador mais novo. Já comecei minha campanha desde já para que seja o Embiid. Não me interessa se ele é chato, o que interessa é que ele é bom. E espero que dê tudo certo, que chegue alguém pelo menos à altura para a gente passar, né? Ganhar um troféu. Faz tempo que a gente não vai para a final, desde 2011. Então, assim, desde aquela época o LeBron ainda tinha cabelo. Então, complicado, né? Mas a menção honrosa é extremamente válida por aquela última cesta no finalzinho, depois da prorrogação que a gente matou. Espero que isso tenha servido, inclusive, para acordar os jogadores, porque estava um Thunder muito apático nos 2 primeiros jogos, quase que irreconhecível se comparado à temporada regular, né? E voltou a fazer o que sabe fazer, que é ser clutch, ganhar os jogos sempre no clutch. Tudo bem que a gente foi para a prorrogação, mas depois finalizou. Parece que Chris Paul chegou, e quando o melhor point guard da liga chega, é difícil de ganhar, né?
Bom, vou para a minha menção honrosa. Eu gosto muito do Shai, viu, Agatha? Eu daria essa menção honrosa umas 10 vezes mais para ele.
Obrigada. E toda vez que a gente ganha, ele posta um TikTok dançando. Eu não sei se você já teve a oportunidade.
Eu não vi ainda. Eu fiquei muito feliz porque ele não tá no Clippers, entendeu? Então, só de não estar no Clippers já é um meio caminho andado. Fala, Carol.
Sabrina, você vai falar sua menção honrosa agora?
Vou.
Então, assim, muito obrigada a todos vocês que ouviram até esse podcast.
Todo mundo se retirando.
Valeu, boa noite, beijo, pessoal.
O podcast teve muita qualidade até aqui, né? Só falamos de bons jogadores, de garotos com um teto enorme ainda por evoluir, que são franchise players ou serão. E aí agora vem essa desgraça que a Sabrina traz para fechar esse episódio, então a gente tá em protesto aqui.
Olha, depois de toda essa calúnia, Eu só queria dizer que eu não vou me adentrar muito, tá? Mas eu só queria dizer que, tá? Ó, presta atenção. Caio Kuzma, jogador do Lakers, não tá indo tão ruim quanto esperávamos, tá bom? Não tá indo tão ruim, tá fazendo um negocinho no jogo, sim. Às vezes, perdemos no primeiro jogo, mas só perdemos por quê? O Vogel escolheu mal e colocou lá, Caio Kuzma quando estava jogando bem, o Caruso estava indo super bem, aí ele decidiu tirar o Kuzma e o Caruso do jogo para colocar lá o Danny Green e o KCP que estavam jogando mal pra caramba. Mas ele está fazendo o que ele precisa fazer, não está jogando muitos minutos, mas você que não esperava nada de Caio Kuzma, que lembro, foi uma escolha, a escolha número 27 do draft que ele chegou lá no Lakers, e de todo o pacote pro Anthony Davis, até hoje mandei umas roupas minhas também nesse pacote para trazer o Anthony Davis, mandei um rim também, como torcedora, e aí a gente mandou todo o time do Lakers pro Pelicans. O Kuzma ficou, porque acredito que a diretoria ver um potencial nele. Eu não sou lá fã
ou
de...
Ou porque o Pelicans não quis, né?
O Pelicans queria sim,
eu acho que a opção da Agatha é a mais convincente, não sei.
E vou dizer, apesar de vocês estarem falando mal do Kuzma, e apesar de já ser criticada aqui antes dessa gravação, o Kuzma está dentro desses playoffs, é um dos melhores jogadores ele tem um dos melhores defensive rating, o que seria isso? Uma eficiência, uma das melhores eficiências individuais em proteger evitar o que o outro time conquista, entendeu? Isso. Então...
Esse é um dos doidos, que o primeiro é o Alex Caruso.
Sim, o primeiro é o Alex Caruso, o segundo é o Caio Kuzma, e nessa lista a gente ainda tem o Davis e LeBron James. Ou seja, o Lakers campeão, cravado.
Meu Deus do céu, cara. Eu não sei se vocês ficam com a mesma preocupação que
eu fico
com
a saúde da Sabrina. Lakers campeão, cravado por mim.
Eu realmente tenho preocupações sérias com a saúde mental da Sabrina, às vezes.
Um time que defende pode tudo. Nós temos 4 dos melhores jogadores para evitar que o outro pontue. Enfim, vai dar tudo certo.
Falta esses jogadores pontuarem também, né?
Coitada da Sabrina.
Ai, Sabrina, é sério. Eu entendo seu ponto. Eu vi os números do Kuzma. Eu assisti alguns jogos do Lakers. Eu vi que ele funcionou muito bem na defesa. Mas
ele
evoluiu
bastante na defesa.
Ele evoluiu. Isso é verdade. A gente
porque
tem
ele era
que dar
nulo,
uma
né?
Vitória.
É incrível, mas, gente,
uma menção honrosa não é para um cara que não foi tão ruim assim, né?
Exatamente, né? Porque se a gente for falar que caras que não foram tão ruins assim, a gente vai trazer uns 15 aqui, né? Que a gente esperava que fosse muito ruim e tá sendo só um pouco ruim, né?
Não, gente, não é cara, olha só.
Cameron Payne, vamos fazer uma menção rosa pra Cameron Payne aqui.
Cara, assim, ó, ouvinte, meninos e meninas que nos ouviram até aqui, sei lá, a gente já tá com 1h30 de episódio, né? O que uma dupla de AJ não faz, gente? Vocês aproveitem, tá? Essas 1h20 aí, esses últimos minutos vocês realmente encarem como um devaneio da Sabrina, que ela tinha que enfiar o Lakers aqui de qualquer jeito. É isso.
Não, é porque eu achei injustiça não falar do Kuzma. É o primeiro playoff dele, entendeu? E eu achei justo. E há tantos anos que ele tá no Lakers, entendeu? E ele tinha que... E ele ainda é jovem.
A gente pode fazer um episódio sobre o Kuzma. A gente pode fazer um episódio de um jogador
não,
que a gente pode esperar. A gente pode fazer assim, ó. Um episódio que chama Jogadores que os torcedores esperavam muito e decepcionaram. Aí a gente bota o Kuzma na pauta, tá? Porque nessa pauta aqui não cabe. Desculpa.
Olha, a Lua, se ela for escutar, um abraço aí pra Lua. Eu tenho certeza que ela é a única pessoa que vai concordar comigo nesta menção honrosa. Mas talvez apareçam mais ouvintes. Comenta lá no nosso Twitter, no
agregador. Chamou, invocou a Laker Nation, né? Tá apelando, né, Sabrina? E
a Laker Nation, que é um pouquinho complicada de lidar, né?
Vamos falar. Sabrina, Deixa eu só dizer uma coisa. Eu concordo com você que o Kuzma, ele evoluiu bastante na defesa. Ele saiu de zero para meio. Então, isso assim é maravilhoso. Isso é incrível mesmo. Mas a gente também tem que falar da inconstância do Kuzma em quadra. Sabe? Tipo, o cara faz um jogo bom e faz, tipo, cinco que você tem vontade de pegar um tijolo e jogar na cara dele. Então, tipo, assim.
Sabe? Tenho que concordar, mas é o que eu tô falando. Na bolha ele tava muito mal. E aí nos playoffs ele melhorou um pouquinho, entendeu? Então por isso que eu quis dar a menção honrosa. Achei
tá
justo.
Tá bom, Sabrina, tá bom. É tipo aquela...
Por isso que eu falei. Ah, não, filho, você é lindo.
É o prêmio de consolação pra Laker Nation é ter a porcaria do Kuzma citado num episódio junto com o Luka Doncic, com o Donovan Mitchell. Olha só se tem cabimento o negócio desse. Não faz o menor sentido. Mas tá bom, pega esse prêmio de consolação e leva.
Pronto. O que, que foi isso que eu falei? Mas é isso, gente. É, depois dessa rebeldia dessas minhas colegas de time, nós somos um time, não parece, mas nós somos. A gente vai encerrar o podcast de hoje. É, compartilha.
Graças a Deus, antes que ela realmente queira colocar o Caruso, né? Vai, termina.
Eu não faria tanto, eu vou gravar um podcast inteiro, a próxima pauta vai ser inteira sobre o Caruso, vocês vão ver.
E aí, Caruso, NBA Defense Team.
É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, meninas. Inclusive, como a gente falou, a gente é o NBA das tia. Tivemos problemas técnicos no começo, tivemos que gravar praticamente metade do episódio num domingo frio à noite. E agradecemos todo mundo que escutou até aqui. Compartilha, divulga, dá o like, faz qualquer coisa que se faz com podcast. Nem eu sei, eu só escuto. Mas faça qualquer coisa que dê aí para interagir com a gente. E a gente agradece mesmo.
E comentem lá no perfil se vocês acham que o Kuzma deveria ter sido citado.
É lógico que ele deveria ser citado. Você
Ai,
que
escuta,
comenta lá que concorda comigo. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.
Tchau, gente.